Atlântida, Atlântida, Atlântida. A partir de agora, na Rede Atlântida, Pretinho Básico. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Boa tarde, estamos chegando para todo o sul do Brasil, pela Atlântida com o Pretinho, para todo mundo pelo atlântida.com.br, aplicativo da Atlântida para o seu smartphone, para o seu tablet. Muito obrigado pela sua parceria, estamos chegando com nova skin. Abril chegou o cervejão da estação, Coca-Cola, vamos fazer a Copa de todo mundo. Panvel, você sempre bem. Liberty Controle Express da TIM, o plano controle que você paga direto no seu cartão de crédito. Fala aí, Mr. P.
Fala, boa tarde, saudações, boa semana.
Que beleza, boa semana. Fala, Potter.
Boa tarde.
Marcos Piangers.
Boa tarde, Alexandre.
Conta pra nós aí rapidamente esse diálogo que tu teve com o mestre de obras aqui do prédio.
Cheguei. É porque eu tiro onda, eu sou amigo de todo mundo, né?
Tu acha que é, né?
Eu, aqui no ar eu sou mal-humorado, mas na vida real eu sou bem-humorado. Aí cheguei ali na obra.
Tu
ali,
acha que é, pô?
Cheguei ali na obra ali, amigo dos pedreiros, né? Gritei lá pra dentro, tá? Os caras fecharam, botaram um tapume ali.
Botaram tapume, aí, é o canteiro de obras ali.
Aí eu abri ali a obra, eu vi os caras ali, eu falei assim, e aí, já tá pronta a churrasqueira? Brincando, né? Brincando, porque não vai ter churrasqueira, provavelmente. Provavelmente, não sei
se provavelmente
Gabriel,
não vai ter.
A Sara preparou mais essa surpresa.
Não, não, aqui numa sala de serviço não pode, de trabalho não pode ter churrasqueira.
Gritei, aí a churrasqueira já tá pronta? E eles me responderam,
foi essa a resposta. Não atrapalha a obra.
Cala a boca.
Fala, Porezinho.
E aí, velho, beleza?
Tudo beleza, tudo queridão. Maurício Amaral.
É bom estar aqui de novo.
Que bom. E a estrela móvel deste Pretinho Básico, segunda-feira, é com muita alegria que a gente anuncia o meu amigo e compadre Neto Fagundes.
Fala, meu compadre.
Tudo beleza?
Mas sabe que esse negócio
desse aqui é o papagaio da moleque hoje.
Amigo dos pedreiros. Não, e com
tá
meu
de verde, né?
Louro José, Louro José.
Praticamente Louro José. O meu verde é mais Robin Hood.
O meu não, verde. O teu verde é piscina.
Não, o teu verde é desbotado, camisa velha.
O Leandro, cara, o rendimento do Leandro lá no Palmeiras é que eu botei a camisa verde.
Ah, é.
Matando aí, a pau.
Ele faz um gol sábado, um gol domingo. No Grêmio ele fez um gol cada ano, né?
No Grêmio ele fez um gol num sábado, aí depois no outro ano num domingo. E tu vê como a coisa de cair pra segunda divisão fortalece o time. A fanpage do Palmeiras no Facebook é a mais badalada do momento.
Vamos ver o que
mais compartilhada, comentada e likezada do momento.
A tragédia une,
a paixão,
né? A tristeza, a dor une, né?
Paixão. Só põe foto do time, assim, o time leva seis e tantos comentários, curtida, não sei o quê.
Que loucura. Tem um papagaio da Maleque e tem o papagaio da Ana Maria Braga.
É, o Louro José.
O Louro José.
E tem os teus papagaios, né, da tua
piada. Então só falta o Teddy Corrêa aqui, então, pra fazer o programa.
Não, o Teddy Corrêa não é a Ana Maria Braga.
Mas poderia ser,
Poderia
ser, tem tudo pra ser.
Olha, entre a Ana Maria Braga e o Teddy Corrêa, eu ficaria com o Teddy.
Teddy canta mais.
Vou dizer o seguinte pra vocês, olhando a Ana Maria Braga na semana passada, num flash, assim, num repente, pensei o seguinte, cara, uma mulher porque é mulher, não é porque
é
coisa machista que eu tô falando. Não, uma mulher, uma pessoa, mas nesse caso uma mulher. Acordar, imaginei eu, provavelmente às 4:30, 5 da manhã.
Uhum. Às 8 ali
na área. A sair da sua casa, num centro de uma cidade como é a que lá vive.
Não, não mora no centro.
Tá? Centro que eu digo, num centro urbano.
Ah, sim.
Chegar numa televisão e fazer um programa com aquela energia que ela faz,
aquela
com
aura.
A idade que ela tem.
Não, entendo o passado aura. Pelo perrengue que ela passou, e de um câncer feio, né?
Cara, então ela realmente é uma mulher extraordinária e faz trabalho espetacular.
A Carla também.
Carla Faquin.
Sai cedo lá de casa.
Eu proponho que o programa hoje seja Ana Maria Braga.
Já é.
Só que foi citado Carla Faquin.
Votação aberta agora. Ana Maria Braga.
Ana Maria Braga.
Carla Faquin.
Carla Faquin anula.
Carla Faquin. 3-3. Vai, Neto.
E aí, Neto? E aí?
Carla Faquin.
O Carla Faquin! O Carla Faquin!
Chupa Ana Maria Braga!
Eu gostaria de impugnar o voto de Neto Fagundes, porque é uma estrela móvel que não tem direito ainda.
Eu também acho.
Como é que se diz? Trânsito? Como é que é?
Tá, mas então divide.
Ligação.
Não. O Neto não vale, o Fetter é o âncora, vale dois.
Vale dois!
Maria Braga!
chupa, Calafaquinho.
O Maurício Barão tem razão.
Não.
Porque
não,
fala não, isso dela.
Por favor.
O voto, o voto do relator faz assim.
Exatamente, é um voto que
tá vale certo, dois. Tá certo.
É, olha só, acabou.
Começamos
bem a semana. A gente não sabe brincar, né?
Acho lamentável.
Deu pra perceber o seguinte, a ala daqueles que são os mais antigos, os conservadores, a manutenção do sistema,
isso.
É o Maurício. E os rebeldes, né? O Potter, o Pedro.
O pedreiro acordou
é assim,
ali,
né? tá vendo, mas a Ana Maria Braga, o problema é se estoura aquela plástica dela, né?
Aí dá o famoso talagaço.
Ah, se estoura, eu tenho medo,
esse
cara.
Esse dia ela deu risada e levantou os dois braços. Já que o programa tá nesse clima, segunda capa da Veja... É agressiva.
Não. Vou falar sobre isso. Semana, qual é que é a capa da
Semana passada era um homem lavando louça na capa.
Isso.
Essa revista hoje... não presta. Agora, o casamento da Daniela Mercury com uma jornalista. Casar com jornalista, não.
Casar com jornalista. Nossas mulheres,
tem uma coisa, tem uma coisa que é constrangedora. É um troço, é lamentável que num país deste tamanho, com tanta notícia para ser dada sobre desvio de verba, sobre corrupção, sobre criminalidade, falta de educação, falta de... Os caras destaquem espaço numa capa de Veja, numa matéria de fantástico sobre a namorada da Daniela Mercury. Mas isso é um exemplo de atraso mental que vigora neste país, que não tem precedente. Tu
e
tá
o pior,
entendendo,
Fetter,
cara?
Isso daqui influencia as pessoas a casarem com jornalistas. Daqui a pouco vai tá andando na rua e vai ter todo mundo casando com jornalistas.
É ridículo, cara.
A família brasileira, família que trabalhava no Banco do Brasil.
Não, peraí, cara. Tu não tem que dar espaço na mídia.
Casamento com jornalista,
não, concordo. Não é isso, cara. Isso é uma coisa natural, cara. O ser humano tem que entender isso aí com naturalidade. As pessoas se amam independente do sexo, cara.
Mas não pode
isso, velho.
Eu tenho que fazer um contraponto à tua colocação, Fetter, porque justamente a matéria que o Fantástico fez é para... tornar normal uma situação dessas.
Independente do sexo, as pessoas se amam.
Quer tornar normal? Não chama atenção.
Pois é, cara, mas eu não sei se, talvez como uma pessoa, uma artista da proporção, do tamanho da Daniela Mercury, que vai
a público,
mostrar a sua opção sexual, homoafetiva, talvez isso encoraje muita gente, inclusive membros dessa mesa que estão loucos pra sair do armário.
Nos anos 70 se discutia isso. Capa da Veja.
Boa.
Nos anos 70. Tenta de botar homossexualismo.
Eu encontrei o Danielão no açougue ali, ela gostou muito.
E talvez comprou uns assados de tira.
E talvez justamente por ser artista é que não deu o resultado que se imagina, porque o artista tem aquela ideia de tudo.
Mas mostraram casais normais, né? Que vivem juntos. Normais, digamos assim, não são públicos. Que vivem juntos há muito tempo, inclusive mulheres como a Daniela Mercury, que tem filhos, né, e que resolveram optar por uma relação...
Mas, essa revista vem sambando na cara da família brasileira.
Mas sabe o que acontece, Fetter? É que o teu pensamento é muito adiantado nesse sentido.
Exatamente.
A maioria da população brasileira não está preparada para isso. Sim. E acho que isso vende, sabe? Isso ainda é discutido. São Francisco pensa que nem tudo. Lá estão, né?
Sabe o que eu
acho? Aí precisaram matar um vereador dentro da prefeitura de São Francisco, né? O Milk, né?
Maravilhoso.
O filme Milk conta essa história. Para hoje, São Francisco está assim. Agora, o Brasil está atrasado nesse caso.
Sabe o que eu acho?
Então, acho que tem
pior.
Que meter mancha. E a Veja é o seguinte.
Mas eu acho até que não é o Brasil.
Olha só, a cantora Daniela Mercury apresenta sua esposa e faz da união homossexual uma questão inadiável no Brasil.
Exatamente.
A Veja acha isso, é que a gente está chegando próximo do que
mas eu acho que não é o Brasil, é o mundo inteiro. Não é uma coisa normal.
Não, tem países mais avançados, mas
proporção não é, cara. Pelo amor de Deus, prevalece, predomina infinitamente as relações heterossexuais.
Não, ok.
Mas já é muito, muito, muito aceitável em muitos lugares
do mundo, visível a relação homossexual.
Fetter.
Né? É muito fácil de encontrar homossexuais hoje em dia.
Eu não acho que ainda seja tanto assim.
Eu acho que o único problema de namorada da Daniela Mercury é quando acaba a relação, ela grita: Não me abandone,
não me desespere.
Um outro problema também. Você.
o outro problema também na namorada, de namorada ali, ela Mercury, no nosso caso, homens e tal, é quando ela resolver cantar, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, você...
Tô mais preocupado. Bom, se tem uma coisa que vai funcionar, é a agenda da Nana Mercury, né?
Agora vai bombar.
É, na boa. Deve estar lotando.
Claro que sim. E aquela música, então, Amor de Julieta.
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 Olha só, meu, olha só, já avançamos quase 15 minutos do programa aí, não só adianta, esse assunto não vai terminar. Só
um assuntinho. Que é bom a gente fazer um exercício imaginando daqui uns 100 anos, como é que
vai, tá,
vai
isso?
Ser a reprodução...
Esse mundo tá virado,
cara. Como é que vai ser a reprodução?
Deixa eu te fazer mais uma,
aluguel...
Tu não põe a mão no fogo nem por ti, mano. Tu vai continuar hétero, não vai?
Exato, mas daqui a 50 anos o Pi não vai estar aqui.
Filho, mano.
Claro, não, pai, mas eu tô dizendo sim, daqui a 50, 100 anos.
Daqui a 200 anos vai ter heterossexual
não,
também,
eu
mano.
Sei, mas como é que vão se estabelecer a reprodução? Como é que vai ser estabelecida a reprodução,
sabe que...
a criação? Como é que vai se estruturar? É um exercício.
Mas o mundo se adapta.
Não, eu sei que se adapta.
Mas é que, Pi, assim, ó. Mas, eu prefiro fazer análise de como vai ser a carreira da Daniela Mercury a partir de agora. Vai estourar um monte de convite e depois vai virar o Edson, o Cordeiro, aquele.
Sabe o que vai acontecer?
Assumiu que é gay, daí, Edson Cordeiro e tal, carnaval gay.
Mas o Edson...
Agora tá no Vala Gay.
Mas casou com homem rico, né? Não precisava assumir, né, cara? Todo mundo via que ele era gay.
Mas, Pi, assim, ó, que acontece o seguinte, o ser gay, assim... Não,
o ser gay tá quase morrendo, né, cara?
Ser espaço gay não é uma coisa que te influencia, entendeu? É uma vontade interna, cara. O cara
influencia.
Foi só um exercício.
Desperta a curiosidade.
É só ver por ti. Tu deu vontade de amar um homem vendo um monte de gay na tua volta?
Nunca.
Então,
mas,
cara.
Potter, assim, pode um dar vontade, gay? Cara. Pode dar vontade.
Tu foi no beco, Feta?
Inúmeras vezes.
E aí, conte-me mais sobre isso.
Não, mas tranquilo, cara. Segue a vida.
Só gay, noite
tolerância,
gay.
Tolerância. Não, héteros também. Muitos héteros. Tá. Especialmente bissexuais.
Mas, cara, é que assim, ó, tem gay na história. Desde que tinha uns macacos lá que já estavam. Né? Vai crescendo a humanidade. Sim. Sempre teve gay. Sim. Aliás, Grécia e Roma teve muito mais gay do
programa que se temático.
Aí depois veio a Igreja Católica, deu uma segurada nisso, virou pecado, não tá procriação. Não, mas aí que tá. Mas é que gay sempre teve.
Mas eu não
porque
não.
É uma vontade, cara.
Não, tá falando.
Cara, é outra coisa que eu
deixa
falei.
Deixa eu te ajudar, Pi. Deixa eu te ajudar.
Não, deixa aí.
Não, só um pouquinho, desculpa. Acabou, tá? Terminou. Hoje é segunda-feira, 8 de abril. Desculpa, Tapi, mas é que a gente não tem embasamento, né? Não tem. A gente não vai, não sai do lugar. 8 de abril de 2013, dia da natação. Pô, grande abraço pra rapaziada da natação do Grêmio Náutico União, tamo junto. Dia da astronomia.
O que esse pessoal faz pra ganhar a vida?
Nada. Dia da astronomia, dia do correio e dia mundial do combate ao câncer. Nas últimas décadas aumentou o risco de uma pessoa adquirir câncer. Essa taxa de risco, que em 1979 era de 40 a cada 100 mil pessoas, dobrou. Já estamos no patamar de 80 a cada 100 mil pessoas.
Um beijo pro Davi Coimbra, que pratica natação e que venceu um câncer.
É verdade. Que beleza. Um
beijo pro Davi Coimbra.
O Davi Coimbra me mandou um torpedo, falei pra vocês isso, né? Me emocionei lendo o Davi. O Davi mandou um torpedo dizendo: tô voltando e quero muito mais pretinho.
Eu falei com ele e ele falou assim:
porque uma das maneiras, desculpa, Marcos, de se ficar longe das doenças, qualquer doença, de manter a nossa imunidade alta, é se divertir, é dar risada, é não se estressar. Quem se estressa, adoece mais. Então o lance, cara, é dar risada. E aí é por isso que o Davi diz: eu quero mais pretinho básico na minha vida. E
ele escreveu: eu quero gente, né? Ele tinha dito: preciso de gente. Estresse de amigos, comida, cara, né? De companheiro.
Se alimenta, gente.
Estilo de vida, isso, né? Comida, bebida. Pô, saiu na Zero Hora, no Caderno Saúde, da Zero Hora desse final de semana, no sábado.
Eu li.
10 dicas pra tu ficar longe do câncer. É tudo que a gente sabe que tem que fazer. Se alimentar bem, beber muita água, ficar longe do sol. Sol em excesso causa câncer de pele, melanoma no Rio Grande do Sul. É uma das causas, das principais causas de morte por câncer, cara.
Hoje eu recebi uma ligação de Curitiba e minha sogra tá com melanoma.
Tu vê, cara, isso aí é abuso no sol.
Estágio super inicial, então ela nem
então é absolutamente tratável, tira ali, tira e cura no lugar, entendeu?
Maneiro.
Não precisa fazer nenhum tratamento. Se sangrou um sinal, preocupe-se. Já passou da hora de ter tirado esse sinal.
Verdade.
Tá?
Não foi dessa vez.
Outra coisa aqui, cara. Morreu uma pessoa, cara, que talvez de todas as pessoas do mundo fosse a pessoa que mais soubesse lidar com argentinos. Morreu em Londres aos 87 anos a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.
Cara, não sou chegada.
Isso foi uma brincadeira, né? Obviamente foi uma brincadeira, né?
Morreu mesmo?
Morreu.
Cara, a dama de ferro foi
morreu pro saco. A dama de ferro. O porta-voz anunciou que ela morreu devido a um derrame, a um AVC. A Margaret Thatcher, nascida no dia 13 de outubro de 1925, vai entrar para a história como a implacável dama de ferro que marcou profundamente a vida política da Inglaterra no século XX. Em 2011, a Thatcher foi retratada no cinema com o filme A Dama de Ferro, que valeu a Meryl Streep o terceiro Oscar de melhor atriz na carreira, no papel da ex-primeira-ministra britânica.
O filme é fraquinho, mas mostra uma coisa que ela é interessante, né? Ela, polêmico, ela foi, né, contra... A parte política dela foi bem retratada, né? E contra movimentos sociais, né?
Ela... Cara, foi demais o filme. Eu gostei muito.
Mas ela era conservadora.
Tem aquela parte da vida dela, cara, pessoal, que é chata.
Do cara,
né,
que morre, o marido dela que fica aparecendo. Cabeça, ela não precisava aparecer aqui.
Ela é que ela sofreu muito com a morte desse marido dela aí, né?
Por isso que até... Isso é retratado no filme. Agora, assim, a importância dela é tão grande que em 97, quando os trabalhistas reassumiram o poder na Inglaterra, eles não mudaram nada do que ela tinha feito. Eles fizeram todas as reformas que precisavam ser feitas, mas se apoiaram e apoiaram o estilo de governo trabalhista, foi em cima do governo conservador da Margaret.
E pelo que o Fetter falou, foi ela que acionou, né? Ela que quis brigar com a Argentina.
Sim, lá na
Argentina copou e ela falou: Falklands.
Malvinas.
A Argentina invadiu lá e a Margaret Thatcher, não,
você só um pouquinho.
Até porque ela estava precisando de um conflito para o povo voltar a gostar dela.
E aí ela olhou para os argentinos: é sério? Vocês querem lutar contra nós, tenho certeza.
Queremos! É a Coreia do Norte com os Estados
Unidos. Exatamente.
Né? Só que a Coreia do Norte tem bomba atômica, a gente não tem. Não,
o Alegrete entrou em guerra uma vez com a Rússia.
Contra a Rússia, Guerra Fria.
Mandou o inverno. Olha o telefonema do cara. Alô, é da Rússia, querido. Temos entrando em guerra contra vocês. E aí o cara perguntou: mas com quantos soldados? Estamos atacando com 17 piquetes do CTG aqui. Tudo de arma branca, que é faca, né? Faca. Arma branca e alguns revólveres. Aí respondeu o cara lá: estão mandando pra vocês aí 1 milhão de soldados. Quero ver vocês resistirem. Aí, outra resposta do cara delegado: alô, temos só dizendo o seguinte, estamos desistindo daquela guerra, cara. Não temos suficientemente espaço aqui no cemitério pra enterrar. É muita gente.
Pô, aliás, essa treta aí entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, cara... Eu fiquei sabendo que os Estados Unidos têm 8 milhões de soldados na reserva. Fora os milhões na ativa.
Fora os titulares,
né? Plantel, hein? Soldados preparados na reserva.
Na reserva.
Não, porque nós somos soldados.
Somos reservistas, exato.
Reservistas.
É, tu tá preparado? Eu tô.
Eu tô também.
O Fetter tá.
Tô correndo muito.
Pra guerra.
Tô correndo muito.
Mas tu sabe que os Estados Unidos tem medo da Coreia do Norte porque ele tem bomba atômica, né? Só que o país que mais tem bomba atômica são os Estados Unidos.
Sim.
Por que a gente tem que confiar nos Estados Unidos? Porque não pode ter um louco, George W. Bush, podia apertar um botão lá e fazer merda, né? Tá cheio de doente nos Estados
Unidos. Uma montagem na internet muito boa, que é a foto lá do cara da Coreia do Norte. Vou atacar vocês. Aí uma foto do Obama assim com um joinha. Beleza, ataca aí, mano. Como é que o morro diria? Estamos preparados pra quê? Como é que o morro diria?
É o morro.
É o sinônimo de...
Estão preparados pra guerra, cara! Estão preparados pra guerra! Pode vir que nós estamos preparados pra guerra, cara!
Os Estados Unidos também pensaram assim, né? Como a gente tá pensando com o Vietnã, né? Vamos lá, não sei o que. Óbvio, porque o Vietnã tinha ajuda da União Soviética na época, né? Levaram um pau no Vietnã.
É, verdade.
Pau.
Platão, né?
Guerra diferente, né?
Vai ver o Platão.
Sim, né? Claro, mas outra guerra diferente, né? Vai ver qualquer filme, né?
Vocês
menos Rambo.
Adoraram o Vietnã.
No Rambo, volta pro Vietnã e mata todos os Vietcong que existem.
Eu adoro o Rambo, cara.
Eu também gosto muito.
Eu gosto daquele que ele vai com o Bin Laden. Ele pega uma bazuca.
Não é o Bin Laden.
Os amigos do Bin Laden, né?
É.
Aí ele vai pra uma bazuca, destrói até um helicóptero. Pega uma bazuca e destrói o helicóptero, cara.
Sim.
Eu gosto daquela hora que ele foca na cara do piloto do helicóptero. Ele... Ops! Aí, pum!
Legal é o ops.
O morro, esse é um amigo nosso. Que é um brutamonte, né? Mas que é uma pessoa doce.
Guerra, cara.
Mas na hora do treino, ele pega pra capar. Mas fora disso, é um
guerra,
doce,
cara. Isso aqui tá vindo aqui pra fazer um treininho, cara. Mas aqui nós estamos te preparando pra guerra, cara. Que guerra, cara.
Aí termina, Mas por que vocês estão mudando o nome dele, cara?
Aí termina. Um abraço pra Montanha, pô, né?
Montanha, velho. Que
aí,
é isso,
aí termina,
cara,
o treino. Pô, queridão, foi demais o treino hoje, cara.
Um doce.
Só falta dar beijo. É. Não, é que assim, o Montanha, que é esse nosso camarada... Camarada não, amigo, irmão. É, ele é dois, cara. Ele é dois. Ele é um cara antes e depois do treino, com um olhar tranquilo e sereno. E durante o treino, cara, ele,
diabo,
ele focado, fecha focado a sobrancelha aqui. Vamos assim. Lá, tu tem medo dele. Tu tem medo do olhar
Vamos
dele.
Vamos lá, quebra, Vetter. Vai, Vetter. Vai, quebra, cara. Tô te preparando pra guerra, cara.
Tá jovem de 22 anos conta que foi agredido por seguranças depois de beijar outro homem dentro de uma casa noturna em Camboriú.
Opa.
Na madrugada de sábado. O rapaz conta que foi colocado pra fora da boate a chutes e pontapés. Ah, André Barbosa fez exame de corpo de delito na manhã desta segunda-feira. Os seguranças envolvidos foram afastados das funções da casa noturna até que o caso seja apurado.
É aquela história que ele bota foto na internet e repercute nacionalmente, né?
Ah, isso aí não dá pra ter tolerância mais pra isso, cara. Não pode, cara.
Não pode bater, né, cara?
Não pode bater, cara. Não
pode, pelo menos...
Não pode bater, cara. Sangrar, pode bater, sim, o cara é cliente bater da casa, velho. Sangrar, não pode bater sangrar, no cliente.
E o que eu não entendo é o seguinte.
Pode, velho.
É muito legal que eu vá num lugar e os homens começam a se beijar. Né? E aí vai ter mais mulheres sobrando, porque os homens não vão dar em cima das mulheres.
Lógico.
Eu não sei porque os caras ficam...
E tem outra coisa que tá incomodando. Chega no que diz assim, faz favor, querido.
É, olha só, esse teu comportamento aí é muito legal, mas fora tipo, da casa, não, se for o caso,
assim,
né?
Vai pra um outro lugar.
Vai pra um cantinho e tal.
Assim, porra.
Se lá, cara, não precisa dar porrada no cara,
não, não precisa fazer nada com o cara, nem falar com ele.
Mas olha só um pouquinho.
Mas antes da violência, a gente tem... O ser humano
não,
é o único...
Porã, só o cara só tá beijando outro homem na
mas
boca.
Mas tudo bem, cara. O ser humano é o único tipo de ser que tem o poder da palavra. Então a gente pode conversar e tentar também resolver as coisas.
Resolver
de uma maneira...
o quê?
Cara...
Não me vem com esse papo, Potter. Não me vem com esse papo.
Não é,
Potter.
É.
Sabe o que é?
Não, qual é o problema?
É que pra algumas pessoas, Potter, digamos, tá? Que tu tá numa festa lá. Tu foi no baile, no show do Fábio Júnior, no Grêmio Náutico União, na noite de sábado, tá? Tava lá tu e grande parte da sociedade porto-alegrense, lá naquela festa, se divertindo, ouvindo o Brigadu! E aí, daqui a pouco, tu vê um casal de homens se beijando. Um casal de homens, de terno, traje passeio completo, gravata, se beijando.
Tá.
Pra algumas pessoas, isso pode ser chocante. Pra algumas pessoas, isso pode chocar, pode agredir. Entendeu? Então talvez lá não fosse o lugar para dois homens estarem se beijando, ainda que a gente pregue essa tolerância não existe em todos os lugares.
Ô meu, dá só uma picotinha.
Mas eu acho que aí nós estamos nos contradizendo aqui.
Vai só na
picotinha. Que a gente está defendendo a ideia de que não tem mais motivo algum para ter capa da Veja.
Sim, mas
um motivo
não,
desse de...
Ok, né? Mas tu entende o que eu quero dizer?
Eu acho que tem uma contradição aí.
Eu tô querendo dizer que a pessoa não precisa apanhar, cara. Não tem que apanhar, velho.
Mas,
pelo amor de Deus.
É que eu tô indo mais que tu. Eu acho que não tem que acontecer nada. É crime beijar um homem na boca no
não
Brasil?
Não é, cara.
Não é, então
mas...
ele pode fazer aonde ele bem entender.
Mas espera aí, só
maravilhoso.
Um pouquinho,
eu tô achando que o único coerente aqui é o Potter. Potter discursou dizendo que não... Que não tem mais espaço para não aceitar e, portanto, ele está dizendo que não tem nem que conversar, que está certo.
Ok, mas essa é a nossa opinião, o nosso sentimento, mas para outras pessoas não é assim.
Sim, mas por isso que eu acho que o Potter está coerente com o discurso e com a atitude. Eu posso estar meio incoerente com
uma coisa ou outra. Eu acho que tem lugares que não pode nem ter beijo hétero. Tem lugares que não pode dois, um casal se pegando.
Tá ok, definido.
E aí o segurança pode ir lá
fechado,
e conversar.
E uma boate.
Dizer, meu,
uma boate
olha
pode,
só,
pode.
Com licença.
Na boate pode, na boate
mas
pode.
Eu não
se a notícia
sei qual
fosse
é essa
uma,
boate, não
uma creche,
boate,
aí eu falo, na creche não. Agora uma boate pode.
Claro. Eu já acho que tá tudo errado, parei um pouquinho. Se chega um casal lá entre homem e mulher numa creche, foram buscar o filho.
Não, ele errou, então, ele errou o lugar. Creche não é o lugar.
Não, mas ali,
creche não, papai. Eu não tô entendendo. É isso que eu tô dizendo para vocês. Para mim tem um discurso e outra atitude. Tá tendo um discurso, ou a gente prega um discurso e pratica a atitude.
Não tem pregação, querido. Não tem pregação.
Não, acho que é
na igreja.
Assim, acho que tem um nível. Se é um beijo ostensivo, que se é aquela
mão
coisa...
na bunda.
É, aí não.
Ah,
né?
Não, mas peraí, mas entendeu? Isso não pode nem entre homem e mulher.
Então, mas isso aí.
Mas foi isso que aconteceu ali?
Provavelmente. Mas quantas pessoas a gente lê uma notícia que um casal hétero apanhou porque tava se beijando na boca?
Aí sim.
Nem nenhuma.
Aí sim.
Não, tu tá certo.
Entendeu? Porque tá se certo. A gente for defender aqui que tem que aceitar e é normal, até é. Numa creche, na hora do casal, entre homem e homem,
foi largar o filho.
Uma criança pode se dar um beijo na boca.
Mas não pode ser ostensiva, uma picotinha.
Uma coisa é um selinho, outra coisa é um beijo lascivo, uma coisa preliminar, praticamente.
Lá no CTG não pode ser beijo sem ser lascivo, né?
Não pode. Mas aí o lugar que mais se respeita as regras é o CTG.
Mas aí nós estamos mentindo.
Não me vem, Neto Fagundes. Não
nós
me vem.
Nós estamos aqui mentindo a intensidade do beijo, a intensidade do amor e da paixão entre duas pessoas.
É que agora vai ter
um erro, né?
Vai ter o fiscal de intensidade de beijo.
Fiscal de beijo.
Passa pela educação, eu acho, cara. O ambiente deve ser respeitado, independente de ser mesmo sexo ou sexo oposto.
Essa é a discussão inicial. Na boate não tem limite. Pode beijar homem, mulher.
Não tem limite.
A verdade é que nós temos...
Não tem limite, tudo tem limite. O pudor é o limite, né? O pudor é o limite.
Seja na boate, seja na rua. Peraí. A gente não pode usar uma danceteria como motivo agora pra poder tudo e na rua. O que tu põe na rua, tu põe na boate.
A verdade é uma só. A gente tem muito que caminhar pra alcançar a igualdade, não só nesse setor sexual e homoafetivo ou sei lá o quê. A gente tem muito que caminhar por uma igualdade pra...
Nós voltamos
todos,
ao papo
só pra homossexuais, cara.
Programa temático.
Ainda bem que é errado isso aqui.
Eu mudo
meu voto pra Ana Maria Braga no programa.
Mas é que, porra, mas para aí, tia, não é essa história agora, porque tá numa boate, tu pode beijar mais
Sessão
do que não pode
vocês,
se tu tá na calçada. Claro que pode, cara.
Claro que pode, cara. Posso mandar um beijo pra uma galera?
Manda.
Um beijo carinhoso pro Alexandre e a Soinara. Eu e o Porã fomos convidados pro casamento dos dois, cara.
Isso.
E lá fomos a Nara e o Alexandre casaram. Um abraço pro Cláudio, que é irmão do noivo. A Heloísa, cunhada do noivo. O Thiago e Edith. O Cláudio Júnior, sobrinho do noivo.
Não, é Fábio Júnior.
O seu Cláudio, que nos convidou. O Cássio, Vitor, Bolívar, que conhecemos.
Grande zagueiro.
E o Felipe e o Betinho, os toda primos e amigos do noivo.
Tava
Alexandre
demais.
E Nara, parabéns pelo casamento. Tava ótimo. Um abraço pro Claudião.
Cara, a gente teve um momento muito especial nestes 6 anos de Pretinho, que foi sábado no programa que nós apresentamos ao vivo lá na UFSM, ou aqui na UFSM, aqui em Santa Maria. E a gente não falou nada até agora, mas eu quero ler só o e-mail de uma menina, Vitória Martins, mandou pra gente aqui. Ela disse assim: olá, bebês, eu queria agradecer a vocês pela vibe inexplicável que trouxeram a Santa Maria no sábado. Estava na plateia e presenciei um dos pretinhos mais históricos e especiais dos 6 anos de vida de vocês. Nunca me emocionei tanto como nesse dia. Ver os bebês emocionados e principalmente o Féter fez eu ter mais certeza ainda de como vocês são pessoas iluminadas. Ela me cita aqui, mas eu nem sabia que ela estava me citando, sair lento. Santa Maria estava precisando de vocês, precisando dessa vibe boa, dessa alegria e simpatia que vocês têm. No camarim com vocês era incrível de ver a felicidade de cada pessoa que entrava para tirar foto. Sinceramente, de 2 meses para cá, eu ainda não tinha visto tantos santamarienses com sorriso largo no rosto, dando gargalhadas sem medo de continuar sendo feliz. Vocês são incríveis e a cada dia que passa está mais do que provado que vocês são anjos que vieram para alegrar a vida da gente. Oh. Lembro que um dia o Féter postou no Twitter e falou no Pretinho que a missão de vocês aí é fazer a diferença. E vocês estão mais do que no caminho certo. Vocês já estão fazendo a diferença há 6 anos. Muito obrigada por isso, que vocês continuem assim, com esse astral incrível, e nunca deixem que nada estrague a alegria que cerca o programa. Cada vez mais fã de vocês, vida longa ao PB, Vitória Martins. Beijo pra Vitória, que é uma querida. Ela e a família estavam lá e foi sensacional. Fala, Porazinho.
Sabe que a Vitória estava lá, né? Mas ouvintes que não estavam lá se emocionaram igual aos que estavam, né? Todo mundo que ouviu, o Deco de Gravataí aqui manda um e-mail. Programa histórico no sábado, onde o depoimento do pai de uma das vítimas foi com certeza o melhor momento desses 6 anos de PB. Concordo plenamente com o Féter quando ele disse que o RS sentiu a tragédia e o resto do Brasil cagou para o caso. No domingo me dei conta que fizeram até um jogo da seleção sem cobrar os 2 milhões... para homenagear o garoto morto pela torcida do Corinthians. E para as 241 vítimas de Santa Maria? Está cada vez mais claro que enquanto mantermos sempre os mesmos governando, não dá pra esperar que o país melhore. O Deco de Gravataí que mandou esse e-mail com um abraço pra
eu fui muito aqui. Criticado por este comentário, por esta declaração de que o país cagou pra tragédia de Santa Maria.
Não liga, querido.
É, especialmente pela galera de Santa Catarina, né? E aí aqui eu faço, já fiz nas redes sociais, mas aqui eu faço essa retratação. É que pra mim, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é uma coisa só, né? Eu acho que o Pretinho conseguiu fazer essa união, esse aperto entre os dois estados, que muito me orgulha, muito nos orgulha. E pra mim, o sul do Brasil é o nosso lugar, e o resto do país, do Paraná pra cima, aí sim, eu repito, cagou pra tragédia, independente de se o Jornal da Nacional veio pra cá com William Bonner e equipe e tal. Independente disso, eu repito, acredito que o Brasil tenha cagado pra esta tragédia, diferente de nós aqui no sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá bem?
E pra ver que realmente não tem diferença entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esse final de semana eu tava em Itá, lá, Santa Catarina.
Itá, fazendo... Santa Catarina.
É, um lugar mágico, assim, porque foi onde abriram a barragem. E a barragem cobriu toda a cidade antiga, né? Eles construíram uma cidade nova.
Aliás.
E ficou só a torre da igreja.
A pontinha da igreja.
A ponta da igreja, né? Então, realmente um encontro maravilhoso lá dos vendedores do Oeste Catarinense. Um monte de gente. Num lugar...
Chapecó, isso aí, não é?
Perto de Chapecó. Aí tinha gente de Frederico Westphalen, o Estevam, a Valéria e o pessoal de Panambi, o João, a Valquíria, o Arthur e a Juliane, que estava lá a serviço do Machado, que era o coordenador disso. E eles falavam exatamente isso. Eu vi uma frase tão bonita que foi dita que o Rio Uruguai, ele não separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Ele une o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. E eu acho que a gente tem um trabalho que realmente une. Eu trabalho com o Galpão Crioulo e com o Pretinho Básico, e os dois são os únicos programas simultâneos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
É verdade.
Então eu me sinto realmente em casa, assim, não muda.
Coloca o pijama, por favor. Aí.
O pijama, não, eu digo os que eu trabalho. Claro, não tô dizendo os que eu trabalho.
No Mundo das Lutas, Pijama Show, Discorama, Pretinho Básico, Galpão Crioulo, Acorde com Porã. Desculpa, cara. Programa do Porã.
O acorde era antes.
Qual é? Não, mas é tanto produto que a gente tem, né, cara?
E eu me lembro
e
da
qual
gente.
O qual é, né? O único qual programa é? Da rede é ancorado direto de Florianópolis.
Isso aí.
E a gente, me lembro da gente conversando Sônica. No início dos anos, dos 6 anos do PB, né? Conversando, pô, vamos ir pra Santa Catarina, cara. Que legal, vamos poder conversar com eles e dizer tudo isso que
sabe,
a gente sente.
Cara, você sabe que quando a gente fazia aqui, tu vai lembrar, Pito, é o cara que da época tava comigo aqui, que tava com a gente aqui, a gente tava junto. Tinha um programa X aqui na Atlântida. Um programa de enorme audiência e aceitação também no Rio Grande do Sul. E nós fizemos um experimento. Nós abrimos para Santa Catarina o programa X. Isso lá em 1994, 95. Cara, foi um troço horrível.
É mesmo?
A repercussão absolutamente negativa, porque naquela época ainda existia aquela coisa de rusga entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um troço absurdo, né? Se tu vai pensar com a cabeça de hoje, aquilo era absurdo, cara. Uma rusga entre catarinenses e gaúchos. E hoje, cara, a gente circula, né, tranquilamente com esse cross de produtos de Santa Catarina pra cá, daqui de Santa Catarina. É sensacional, cara.
Potter, exemplo.
Sensacional.
E antes... Mais ou menos, querido.
Não, não é mais ou menos, não, amigo.
Ainda tem um pouquinho.
E antes disso, a gente já ia pra Santa Catarina bastante, né? Ficava lá.
Claro.
Então já tinha esse gosto pelo povo catarinense, pelo carinho que eles tinham conosco, claro, respeito.
Pô, eu leio o Cacau Menezes desde 1980, cara.
Só que tu não entendias, né?
Não entendi, agora entendo.
É isso aí mesmo, Almir. É
show do intervalo, Almirzinho. Pode ser o show do intervalo, Almir?
Os gaúchos são, claro, né, são queridos, né?
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Ups, voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida. 18 minutos para as duas. Muito obrigado pela sua parceria também nas redes sociais. Pode seguir a gente no Twitter, @pretinho_básico. E aí, doutor Alceu?
Bom, Porpete!
Tudo belezinha, doutor Alceu?
Credo,
vamos falar
Peter.
De futebol aí, então, doutor Alceu. Fim de semana foi meio esquisito com o futebol gaúcho catarinense, né? Vamos lá, então.
Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas.
Manda aí, doutor Alceu.
Doutor Peter, o Havaí virou o clássico no final, doutor Peter.
Tô falando que foi esquisito.
O Figueirense tava ganhando até os 37 do segundo tempo. E o Havaí virou o jogo, doutor
Peter. É verdade, doutor Alceu. Conta pra nós aí, então.
O Eduardo Bosta que fez
que
o gol.
Que isso, doutor Alceu? Eduardo Costa, doutor
Alceu.
Mas
foi o que eu falei, Eduardo Costa. Virou o jogo aos 48 no segundo tempo, doutor Peter. E o Cristiúma ganhou do Joinville por 3-0.
O Inter perdeu, o Grêmio empatou. Não, o Grêmio ganhou, né?
Grêmio ganhou, 1-0.
É, bapa meia pé.
E o Inter?
O perdeu 1-0.
Perdeu.
O que aconteceu, Dali?
Não, não entrou em campo.
O cara tava muito nervoso ultimamente, cara.
Tu brigou de novo, Dali?
Os caras batem muito em mim, né, cara? Ficam batendo, batendo, bora estoura, né, cara? Fica apanhando quieto aí, tu acha que eu sou o quê, mulher? Me brigadeando, cara?
Qual é o
que
é isso,
eu quero,
cara?
Eu quero ouvir o seu.
Como colorado assim, cara?
Ontem, eu assistindo a entrevista do D'Alessandro no final do jogo, pensei no Potter, no Neto e no Fetter. Lembrei que os três estariam hoje aqui e pensei, eu vou perguntar amanhã.
Pergunta, Pia.
Porque uma coisa é um gremista assistindo aquela entrevista ali. Outra coisa é um cara que gosta de futebol e não torce certo nem pra Grêmio nem pra Inter. E outra coisa é o Colorado vendo o D'Alessandro falar. Especificamente ontem, eu não sei se vocês assistiram, eu tava olhando a TV Com, ele dando a entrevista. Assistiu a entrevista dele na TV Com?
Não, isso tem na Gaúcha.
Tá, tudo bem, dá no mesmo. Mas é melhor ainda vendo ele, né? É melhor vendo também, além de estar ouvindo, vendo a expressão facial dele. Então eu quero ouvir vocês três, como colorados, o que, que vocês pensam sobre as declarações dele, o jeito dele, o que ele pensa, como ele age, o que ele diz. Eu quero ouvir você.
Eu posso falar primeiro?
Vai, Luciano.
Eu acho que é desviar o foco de que a produção de futebol do Inter tem decaído nas últimas partidas, hein? Aí a direção fala que vai acionar o juiz, porque o juiz deu um empurrão do D'Alessandro, e tudo mais, é desviar o foco, para depois trabalhar internamente e melhorar a partida. E o D'Alessandro é rei disso, né? Ele chama a atenção de todo mundo, né? Tanto que se fosse qualquer outro jogador do Inter, talvez nem ficasse, parasse para ver, mas é o D'Alessandro.
É que o D'Alessandro é um jogador diferenciado, ele é uma estrela, é um jogador conhecido no mundo inteiro. E todo time que jogar contra o Internacional vai querer explorar exatamente esta fraqueza do D'Alessandro, que é reagir ao apanhar. Porque só apanha no futebol quem é craque.
Não, tudo bem, mas não, eu quero saber outra coisa. Eu quero saber sobre o comportamento dele, a maneira que ele fala, o que ele diz, o que ele pensa, como ele é, e não a questão técnica.
Essa
é inquestionável.
Olha bem, eu não
mas
acho.
Mas a maneira que ele.
Vai o lá que eu vou dizer não é que seja correto o que eu acho que ele faz, né? Mas eu entendo. Que é o seguinte: é aquele artista que ele tá pronto para fazer show no Teatro São Pedro. Entendeu? Ele tá com uma categoria a ponto de lotar o Teatro São Pedro, ele pode encher o Teatro São Pedro, o melhor teatro da cidade, que é o top de linha pra ele, e ele tá obrigado pelas circunstâncias a tocar no bar, voz e violão. Ele tá fazendo todo o tempo na voz e violão. E o cara quer o mesmo empenho, muitas vezes, desse cara ali, naquele lugar que não tem ninguém dando bola pra ele, num cantinho meio escuro lá, e o comportamento dele no Teatro São Pedro com casa lotada e holofotes todos em cima dele. Eu acho que é uma questão de comportamento que eles administram, porque o cara que vai jogar contra ele tá, às vezes, ganhando uma micharia, não ganha quase nada, não tem nada a perder, vai ser uma boa, ele dá dois, três butinaços no D'Alessandro,
que já é troféu pra ele.
Pra ele vai ser uma boa, porque...
Ah, mas aí tu pegou pesado,
cara. Bom, tudo bem.
Mas nenhum dos três respondeu a minha pergunta. Eu não tô falando da questão técnica, quando bate nele ou não. Eu tô falando da entrevista dele, do que ele fala.
Eu não vi entrevista, não.
Ele é verdadeiro, cara. Ele é verdadeiro. Isso é verdadeiro, cara.
Mas eu quero saber se é legal ou não, entendeu?
Aí tá, é que tem atletas no futebol, Pique, só a torcida gosta. Só a torcida gosta.
Agora tu começou a me responder. Então,
sabe,
tá.
Só a torcida gosta. Assim, o D'Alessandro fala pra torcida dele. E ele é ídolo da torcida dele. E ele consegue fazer isso e falar e reclamar e chamar atenção pra ele quando acontece uma derrota que o time não jogou bem. E ele consegue também dar título. Então ele é um ídolo maior. E isso acontece de geração e demora pra acontecer.
Demora.
E tem ídolo de outro jeito. Tem o ídolo Fernandão. Tu nunca ia reclamar de uma resposta do Fernandão na época que ele é jogador, né?
Não,
mas é um outro clima de ídolo, cara, né? Agora, como o Grêmio também já tem... O Renato Gaúcho,
não,
né, cara?
Tá certo, eu não tô reclamando. Eu só quero saber a opinião dos colorados quando veio a entrevista dele. É isso que eu...
acho que é isso aí.
Eu não vi a entrevista dele, mas eu noto,
cara,
que ele...
E eu dou audiência, né, cara? Estão falando assim...
Ontem, pra mim, foi cômico. Não foi, eu não reclamei dele. Foi cômico. Eu achei engraçado a entrevista.
Sim,
por isso que eu tô perguntando.
Muito bem, queridos, para continuar o Pretinho Básico com muita energia e muito pique, tá na hora de tomar o nosso Melita Wake e dar aquele up no esqueletão. Quem já provou sabe, o Wake é uma mistura deliciosa e inexplicável de sabores com um toque de café. São três sabores surpreendentes: moca, chocoberry e toffee. Leve o Wake sempre com você e fique preparado para encarar qualquer parada. Até mesmo a guerra, né, o Porazinho?
Guerra, tô preparado pra guerra!
Seja pra correr pra faculdade depois de um dia inteiro de trabalho ou pra virar a noite navegando na internet, pra recarregar o seu gás, beba Melita Wake. Melita Wake tá com a gente aqui no Pretinho Básico.
Posso ler uma frase?
Pode!
Uma frase. Em política...
Começou o Mira, acabou nela.
Se você quer alguma coisa dita, se quer que alguma coisa seja dita, peça a um homem. Se você quer que alguma coisa seja feita, peça uma mulher. Margaret Thatcher.
Muito bom.
Margaret Thatcher.
Que frase maravilhosa.
Maravilhosa.
Que frase maravilhosa.
Maravilhosa.
Fala aí, meu compadre.
O nego velho com a família visitando o zoológico. Quando chegou um funcionário todo correndo, afobado, disse pra ele: ô senhor, o senhor aí que tá pilchado aí, ó.
O que é que foi, querido? Qual é o teu problema?
Aconteceu uma desgraça, senhor.
Mas que desgraça, querido? O que pode ter acontecido?
Se a sua sogra acabou de cair no poço dos jacarés.
Ah, bueno, querido. Aí tu que tem que salvar os jacarés, né?
Uma piada, uma piada.
Piada no pobre.
Oferecimento.
Liquidificador Arno Schwarzenegger, o liquidificador do futuro.
Carlos Weblen mandou pra gente uma loira, pergunta pra uma outra loira: o que que tá mais distante, Londres ou a Lua? E a outra: nossa, que pergunta mais sem sentido. Tu consegue ver Londres daqui?
E aí, Porazinho, uma piada velha.
Piada velha do Porão.
Oferecimento.
Camisinha com embalagem econômica. Leve pacote de 6 e pague de 4.
Aí o cara meio fracote, raquítico, pega o elevador, junto com ele entra um negão imenso.
Maravilhoso.
O cara fica meio assustado com o tamanho do negão e olha de cima a baixo o negão. Aí o negão percebe, né? E fala pra ele: aqui é 2 metros de altura, mano. 180 quilos, 30 centímetros de pinto. Felipe Costa, seu criado. Pá. Aí o fracote raquítico cai duro e desmaia. Desmaiou. Negão então dá uns tapas na cara do coitado, acorda o cara e pergunta: o que que houve aí, cara? Por que tu desmaiou? O cara ainda meio desacordado responde: ai, desculpa, o que foi mesmo que você disse? É, eu tenho 2 metros de altura, 180 quilos, 30 centímetros de pinto, Felipe Costa, seu criado. Ah, graças a Deus, eu tinha entendido, fique de costa, seu viado.
Olá, senhores do Pretinho Básico. Olá. Acompanho o programa de vocês sempre pelo podcast, então mando aqui minha opinião um pouquinho atrasada. Tava ouvindo hoje a discussão a respeito da Copa do Mundo que ocorreu no dia 5 de abril, no PB da 1 da tarde.
A Copa do Mundo ocorreu dia 5 de abril?
A discussão sobre. Tá. Infelizmente, tenho que concordar com o pessimismo dos senhores. Seguem algumas notícias que rolaram mais ou menos em 6 semanas. Estádio do Maracanã, que teve reforma orçada em mais de 1 bilhão, cujo orçamento inicial era de 500 milhões, não ficará de acordo com normas das Olimpíadas e passará por novas reformas.
O Engenhão, né? O Engenhão foi feito há 5 anos e teve que passar por uma nova reforma.
Tá fechado agora.
O Maracanã dará lucro de 1 bilhão e 400 milhões à concessionária e perda de 111 milhões ao Rio de Janeiro. Bem... Mato Grosso contrata a empresa com, entre aspas, nome sujo, cancela contrato e encarece obras da Copa. Quando foi anunciado que a Copa e as Olimpíadas viriam para cá, eu lembro de ter conversado com o meu pai algo do tipo: teremos projetos de obras faraônicas com prazos apertados, ou seja, inviável. Pior, não que os prazos diminuírem, né? Pior não que os prazos diminuírem, ficará claro que o governo irá fugir das licitações para poder entregar tudo a tempo. Isso aí. E não fazer feio.
Quando os prazos diminuírem...
Ou diminuirão.
É, exato, não que diminuirão, exato. Ah, tá. É, fazendo assim que os custos subam às alturas e novamente ficaremos com o Pires na mão.
O Pires. O teve um Pires estádio inaugurado esse final de semana.
Fonte Nova.
Já com problemas. 6 mil pontos cegos. São 6 mil lugares. Você compra, paga ingresso e não consegue ver o jogo.
Sério?
É porque,
sério?
Porque eles, ficam próximos, jogo, eles ficam próximos do campo é e a publicidade tá na frente desses lugares.
É que, bem, sabe que lá na África do Sul, isso eu notei, as primeiras cadeiras dos estádios, elas ganhavam uma lona por cima para as pessoas não sentar. Porque elas têm essa dificuldade.
Certo.
É um problema que acontece em muitos estádios, né? Sabe? A placa de publicidade atrapalha.
Bom, mandou pra gente aqui o Paulo Júnior, nosso ouvinte querido. Que Paulo Júnior.
Eles podem deitar a publicidade, né?
Cara, não sei. Não
tem uma publicidade melhor atrás do gol que ela é deitada, né?
Ela é no chão.
Mas
ela...
só existe no Brasil.
É pra TV.
Não, mas aí então deita.
Tem a publicidade pro campo.
A publicidade lateral deita ela.
Mais fácil deitar publicitárias.
Que nossa, isso, porra?
Olha...
Porra, certa assim fica vez... difícil, porra.
Certa vez, porra, durante uma palestra sobre nutrição em Chicago, o orador dizia à plateia presente: a alimentação que colocamos nos nossos estômagos é o suficiente para matar a maioria dos que aqui presentes há vários anos. A carne vermelha é uma comida terrível. Comida chinesa contém
muito veneno. Vegetais podem ser desastrosos e todos sabem o mal que causam nos germes contidos na água que bebemos. Mas há um alimento que, de longe, é o mais perigoso de todos. E a maioria de vocês já comeu ou irá comê-lo em algum momento de sua vida.
Um alimento?
Alguém poderia dizer que alimento é pior que carne vermelha, pior que veneno da comida chinesa, pior do que vegetais sujos, que causam o maior sofrimento, mesmo decorrido anos depois de ter sido ingerido?
O que pode ser?
O que será isso?
Ovo podre. O bolo de casamento.
Mais uma piadinha a tempo?
Piada do podre!
Oferecimento.
Farmácias Tola, aproveite os produtos de homeopatia Tola.
Pô, não faz assim, cara. Não pode botar uma farmácia concorrente no horário da Panvel aqui, cara.
Mas é a Tola.
A Tola.
Eduardo Pedrini manda pra gente. A mulher tava com um kit de maquiagem na rua e chegou um ladrão e falou... Passa maquiagem!
Que isso?
Ela passou, ficou linda e eles estão namorando até agora.
Ah, não! Meu, garanta seu ingresso antecipado para o Atlântida Festival 2013. Vai rolar no dia 15 de junho, sabadão, no centro de eventos da Fiergs, com Neto Fagundes, Naldo Armandinho, NX Zero, Fresno, Strike, Polo, Ultraman, Marcelo D2 e... com um asterisco do lado aqui, reação em cadeia.
Ah, é?
Asterisco, asterisco do lado, porque nós estamos fazendo um trato com a nossa audiência, fãs da reação em cadeia. Estas pessoas terão que fazer, realizar uma tarefa com a gente aqui para que a sua banda preferida esteja no festival. Porque nós não temos espaço mais para... Nós queríamos botar todas as bandas que pudessem tocar,
fazer uma
entendeu?
Caminhada de Novo Hamburgo.
Pois é, infelizmente não há espaço para todo mundo. Então o que nós queremos? Nós queremos curtidas, muitas curtidas. Que os fãs da Reação em Cadeia nos presenteiem com muitas curtidas em nossos perfis no Facebook e também em qualquer rede social que você possa legal. Curtir Badu. Aí o nosso produto. Badu, qualquer lugar, você tem que curtir muito. Se atingirmos o número de 100 mil curtidas no Face da Atlântida, da Rede Atlântida, nós colocaremos então a Reação em Cadeia para tocar massa. No Atlântida Festival. Tá. Certo, queridos?
Beleza.
Muito bem. Então garanta seu ingresso na MyTicket. Da Moinhos, ali você não paga aquela taxa cretina de conveniência, na Padre Chagas 327, loja 6, ou online pelo livepass.com.br, onde você pode parcelar o seu ingresso pro Atlântida Festival em 3 vezes no seu cartão de crédito, certo?
Preciso desabafar.
Desabafa,
rapidamente.
Posso gemer antes?
Pode. Não, geme depois. Eu, aqui nesse programa, precisa desabafar isso pra audiência. Fiz negócio uma vez com o Fetter, saí perdendo.
Não aprendi. Saiu perdendo, cara.
Aí eu. Não, primeiro com o Maurício.
Comprou um carro do Maurício.
É, saí perdendo.
Comprou o carro da minha mãe.
Não aprendi. Aí fiz
com o Fetter. Dentro, né?
Saí perdendo. Dias desses eu fiz um negócio com o Porã. O Porã me botou 2 disquinhos e me cravou. Né? Diminuiu o preço.
O que isso? O que isso?
Não, Porã.
Tá aí, tá aí.
Quando o Porã pede, ele consegue.
E aí, aí?
Fiz com o Pianjas, tá, deu empate. Justo, assim.
Tá.
Foi legal, assim. Acabei de fazer com o Mr. P. Saí perdendo de novo.
Qual foi o negócio que tu fez com o Pi?
Não,
que fez com o Pi? Uma coisa pra ele discotecar.
É. Ah, que massa. Ah, legal.
Agora quando o bichinho da Apple morde, rapaz.
É verdade.
Agora
é
não tem verdade.
É verdade.
Agora lá vem o iPad.
Muito bem, tá na hora da Apple, Mr. Pi.
Beijo pro Ian Cunha. Parabéns, Ian.
Legal.
Parabéns.
Tá bom. Aos 8 dias do mês de abril de 2013, mais uma edição do Pretinho Básico na Rede Atlântida. Programa Ana Maria Braga hoje. A ata pede um adendo para dizer que aconteceu um manifesto no Twitter dizendo que o programa da Ana Maria Braga é feito da casa dela.
Ah, é?
Não sei.
Que categoria?
Não.
É um estúdio na Globo, cara.
É, Projac.
Óbvio.
É, quem foi que falou?
O melhor momento foi o Didi batendo com a cara no vidro.
Ah, Pissite.
Para.
O Didi foi entrevistado, ele foi saindo, a câmera nele, brum, bateu.
Aliás, eu não sei se é hoje ou ontem era aniversário do Mussum.
Olha. Maravilhoso, eu conheci o Mussum.
Na saudação de abertura... É, Neto Fagundes foi destaque como papagaio da Maleque.
Olha aí.
Além dele, Pianjas como
Papagaio Louro José. A partir daí surgiu o assunto Ana Maria Braga. Mr. P elogiou a apresentadora. Piangers e Potter elogiaram Carla Fachin. Surgiu a discussão do nome do programa. E assim como aconteceu o empate, o desempate caiu nas mãos de Alexandre Fetter. Portanto, o programa se tornou Ana Maria Braga.
Eu daria o nome de Margaret Thatcher.
É ridículo a Veja dar espaço ao casamento gay de Daniela Mercury, diz Fetter. O programa falou sobre o tema. Mr. P e Potter não se entenderam muito bem. Potter acha legal quando homens se beijam. Sobra mais mulher. O ser humano é o único que pode usar a palavra, disse Porã.
Calma aí. Revista Capricho.
Como é que foi a frase? Desculpa,
Porã. Da Rodaica, tá? Desculpa, Rodaica, mas
antes de bater. É, antes de bater, eu podia um falar, Porã.
Já passou.
Já era.
É, é que todas as frases estão fora de contexto e isso prejudica o entendimento.
Às vezes.
E facilita o riso.
Às vezes não prejudica, às vezes melhora,
Fred. É, tá certo.
É o caso, Porã, é demais, né?
A mesa retomou o assunto sobre homossexualidade. Quase chegaram ao consenso. Fetter agradeceu Santa Maria. Neto Fagundes esteve em Itá no final de semana, num encontro maravilhoso.
E foi mesmo.
Fetter lê Cacau Menezes desde 1980. Na volta do intervalo sobre futebol, Mr. P pediu aos colorados que falassem sobre D'Alessandro. Uma rodada de piadas aconteceu a partir daí. Porã deu uma bagacerada e disse que o mais fácil na publicidade é deitar a publicitária. No final do programa.
Mesmo o ser humano que falou aquela frase bonita
que
do começo,
absurdo,
né? Do poder da palavra.
Cara, experiência de vida, né?
Assina e dá fé aí, Mr. P. É, no final, Fetter pediu para que os fãs de Reação em Cadeia curtissem na fanpage da rádio para que eles possam estar no Atlanta Festival 2013 com 100 mil curtidas.
E saiu negociação.
E... saiu a negociação entre Potter e Mr. P.
Sensacional. Assine
Dolfé, Mr. P.
Muito obrigado, Mr. P, pela ata. Vou colocar uma frase para encerrar o programa.
Faltando,
pode ser?
20 pila, viu?
A frase é a seguinte: ninguém afronta Deus e sobrevive. Sabe quem disse isso?
Dom Feliciano.
José. José.
Que Dom
o Feliciano? Marco Feliciano. É esse aí. Sobre a morte de John Lennon.
Vocês viram esse vídeo?
Cara.
Cara, esse vídeo é espetacular. Quer dizer, espetacular por ser espetacular. Então.
Sim, por ser...
Que é meio inacreditável. Sim,
não, bizarro,
espetacular,
né?
É. Espetacular no sentido literal da palavra
aí
espetacular.
Aí foi só uma frase que tem todo um contexto que ele coloca, certo. Assim. É...
A pessoa, eu tenho nada contra nem a favor.
O nosso ouvinte Paulo esse, Roberto aqui.
Esse cidadão aí. Eu tenho contra.
Mas ele tá completamente fora do tempo
mas
dele,
deixa,
né,
eu só cara. Falar. Eu já frequentei a igreja evangélica e o discurso dele não é um discurso dele. É um discurso de pastores de igreja evangélica. Isso aí, todo pastor de igreja evangélica se posiciona contra o casamento homossexual, se coloca... deixa claro que a morte dos homens assassinos foi um castigo de Deus, porque eles botavam palavrão na boca das crianças. Ah. Enfim, que o John Lennon, eu já ouvi de pastores que John Lennon disse que a Beatles era maior que Jesus, e por isso, enfim,
naquela época queimava os discos Beatles,
era mais que os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo.
Os pastores, esse... não todos, mas enfim, a maioria, ou grande parte dos pastores evangélicos,
ele vai estar na, o Feliciano vai estar na Serra. Vai estar em Bento e Caxias.
Ah, vamos lá, semana. Cara.
E ele, sexta e sábado. Ele semana passada foi, teve que ir enfim, prestar depoimento porque recebeu 13 mil reais pra dar um desses.
Pegar. E ele vai estar na Serra no final de semana e não os caras foi. Já estão falando em segurança especial pra ele. Ele já virou uma figura, um alvo.
Uh-huh.
Ele já é um alvo. Ele é um alvo público. É, as pessoas podem.
Tem muita gente que nos ouve também e concorda com
ele.
Claro, não, mas o que tá acontecendo é isso, as pessoas. Alguém quer agredir para ele ter que ter segurança especial, né?
É. Cara, olha só, antes de encerrar ainda, mais uma colocação aqui. Todos na hashtag luta contra o crack. Hoje está rolando um seminário internacional em Porto Alegre. Então você, por favor, dê um RT contra o crack. É uma iniciativa do querido Mano Changes. Estamos junto, Mano Changes. Todos na hashtag luta contra o crack. Rola o seminário internacional hoje em Porto Alegre. Voltaremos logo mais às 18h com mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua parceria. Tchau, valeu!